Bem-vindos ao Bate-Papo Nerd de hoje. Hoje temos o prazer de entrevistar aqui o nosso querido Alexandre Oliva, ativista e desenvolvedor profissional de software livre. É um prazer, Alexandre, tê-los em nosso programa. Boa noite, meu querido amigo.
Boa noite a todo mundo, muito obrigado pelo convite, Cristiano. É uma enorme alegria estar aqui. Poxa, é muito legal esse seu programa. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas vezes, é um barato, assim. Eu sempre ficava pensando, quando será que chega a minha vez? Bom, chegou, estamos aí.
Graças a Deus, meu querido, nós temos tanta história para contar, né? Se a gente, além das perguntas, nós temos histórias para contar. Nós somos
Muito.
das antigas mesmo, né? Meu querido Alexandre, vamos começar do início. Conta para a gente como foi aquele momento, lá nos anos 90, em que você descobriu o universo do software livre e o que te fez mergulhar de cabeça nessa jornada? Por que o software livre?
Pois, 1991 eu entrei no Unicamp e comecei a estudar computação e comecei a me envolver com a administração da rede do então Departamento de Ciência da Computação. E aí, professores pediam para eu instalar programas. E normalmente eram programas GNU. Tinha que baixar lá, a gente fazia uma gambiarra para conseguir baixar, porque no tempo ainda não era conectado na internet. Mas eu fui tomando conhecimento dos programas do GNU naquela época, e aquilo tudo foi fazendo muito sentido para mim. A ideia de ter aquela software com aquela qualidade. Disponível livremente para a gente fazer funcionar nos computadores que a gente tinha, me tomou assim de assalto. Eu falei, isso faz todo sentido, isso é assim que se faz programa. Eu vim de uma experiência anterior em que um programador brasileiro me criticou muito duramente por estar usando uma cópia não autorizada de um programa dele. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, falando, gente, eu quero trabalhar com computação, mas eu não quero ficar assim. E quando eu encontrei o GNU, quando eu encontrei aquele monte de software que funcionava maravilhosamente e que dava liberdade para o usuário poder adaptar e modificar e melhorar e contribuir, participar na comunidade e tudo isso, assim, a minha vida começou a fazer sentido enquanto é isso, é esse o tipo de software que eu quero desenvolver.
Que bom, que bom. Você saiu da Unicamp direto para se tornar um dos nomes mais conhecidos do movimento. Teve algum clique especial que te mostrou que a sua carreira seria nessa direção? Você teve, na realidade, um clique? Você teve pessoas que começaram a ver você dessa forma? Você teve uma ponte para poder ir para esse caminho? Ou você foi mesmo, é isso que eu quero? Foi isso.
Eu identifico três momentos nessa jornada, ou quatro, contando esse primeiro que eu já contei. O segundo foi quando o Stallman veio para Campinas em 96, ensinar um curso de GCC. Eu já estava envolvido com o projeto do GCC, mas eu assisti o curso. E ele veio e deu palestras também, são as palestras sobre software livre. E aquilo mexeu comigo de um jeito, eu falei, gente, é isso. Assim, eu já tinha tido um momento é isso de desenvolvedor de software, agora, naquele momento, eu tive o clique de ativista de software livre. E aí, quando começou o FISL no ano 2000, eu falei, eu preciso participar. Eu mandei proposta de palestra, fui. Eu tinha acabado de entrar para a Red Hat e assim, eu estava num momento de enorme empolgação na carreira de desenvolvedor, mas eu queria ser ativista, né? Isso foi então o terceiro momento. E o quarto momento foi em 2005, quando eu vi a chamada para a Fundação Software Livre América Latina. Falei, eu tenho que estar envolvido com isso, porque assim, o meu sentido de missão exigia isso de mim. Então foram esses
Ai,
momentos.
que legal, que legal. Fundar o Free Software Foundation América Latina foi um passo enorme. E você lembra desse início e dos desafios de colocar uma organização tão importante de pé aqui no nosso continente?
Cara, eu lembro que a gente tinha alguma dificuldade com a língua, né? Eu não falava espanhol, tinha pessoas envolvidas no projeto que só falavam espanhol e inglês, então a gente acabava se comunicando tanto em inglês, que eu achava estranhíssimo, né? Porque o nosso idioma oficial era o portunhol. Eu lembro de ter dificuldades quando a gente entrou numa fase da FFLA, em que havia pessoas espalhadas por todo o continente. E assim, a gente nunca encontrou. A gente teve uma oportunidade de encontrar algumas pessoas, várias dessas pessoas, na Venezuela há alguns anos, mas o continente é tão grande que isso inviabiliza. Eu sinto falta desse contato frente a frente. Eu acho que uma coisa muito rica que a gente tinha do Fisli era encontrar toda a comunidade pessoalmente no mesmo lugar, aquela troca de ideias que eu acho que é difícil de acontecer online, sabe? Ainda mais só por e-mail, né? Essas coisas de teleconferência são relativamente recentes. Então, essa foi uma dificuldade que mexeu bastante comigo. A coisa que eu lembro muito, muito fortemente, assim, um dado. Foi a data de fundação da FSF América Latina, foi a data também de encerramento de atividades do Quilombo Digital, que era uma organização brasileira que fazia um trabalho de ativismo muito bonito, mas que por razões aí que não vem ao caso, teve que encerrar e por casualidade aconteceu no mesmo dia, eu estava lá na Argentina, a gente fez a Assembleia Fundacional na Argentina. E tá lá eu com a camiseta do Quilombo Digital. É uma história engraçadíssima, porque Quilombo, em espanhol argentino, dizia zona, no, em mais de sentido de zona. Então as pessoas me olhavam na rua e falavam: o que esse cara tá fazendo?
Eu
Enfim,
imagino,
foi.
eu imagino, eu imagino como deve ter sido essa cena, viu, cara? Deve ter sido muito engraçado. Eu não tenho nem dúvida que deve ter sido, velho. Eu imagino. É um outro
Foi
detalhe aqui,
divertido.
né? Hoje você trabalha na Adacore, depois de quase 20 anos na Red Hat. Faz a transição e o que mais te motiva nesse trabalho atual com ferramentas GNU?
Cara,
É uma mudança drástica, né? Ou não?
assim, na verdade, o meu trabalho mudou muito pouco, porque eu continuo fazendo a mesma coisa, ou basicamente a mesma coisa, continuei trabalhando no GCC, continuei corrigindo bugs do GCC. E a transição foi muito tranquila, assim, na verdade eu comecei, eu vislumbrei, eu trabalhava meio período na Red Hat, tá? Então eu vislumbrei uma oportunidade de trabalhar um tempo também na Adacore, e durante algum tempo eu fui cavando essa oportunidade lá, e quando deu certo, eu consegui as duas atividades, fora todo o ativismo que eu tentava manter junto com isso, né? Mas aconteceu de um ano depois ter uma encrenca na Red Hat e eu acabei tendo que sair porque não consegui sustentar e lamento, porque era um lugar interessante para trabalhar. Eu já vinha tendo uma certa disforia, por assim dizer, com algumas escolhas que a Red Hat fez que, na minha visão, afastam e dificultam a vida de um ativista de software livre lá dentro. Mas assim, não teve a ver com isso a minha saída, não teve a ver com a compra pela IBM,
Imagino.
foi uma outra encrenca que infelizmente aconteceu, me pegou de surpresa.
Acontece.
E
E
assim,
sobre.
trabalho no GCC, e o trabalho no GCC é tipo assim, é algo que eu faço há uns 30 anos. Né, eu comecei a me envolver com o projeto GCC antes. E eu acho divertidíssimo essa coisa de eu poder ganhar a vida fazendo software livre. É muito realizador isso para mim.
É o
E
sonho de muita gente.
é muito rico estar numa empresa que leva o copyleft muito a sério. Assim como a Red Hat levava, a Adacore era ainda mais comprometida com o copyleft. Então é uma identificação muito forte.
Perfeito. O Linux Libre é um dos grandes legados. Quais foram os maiores desafios técnicos e também filosóficos de criar um kernel 100% livre? Como é que isso funciona? Em pleno 2025, como é que você vê isso
Cara,
hoje?
vamos lá. Primeiro, eu estou muito novo para ter legado ainda, tá? Eu acho que ainda tem muito chão pela frente, mas tudo bem. Desafio filosófico foi assim, entender o que há um problema ainda hoje no Linux, que é ele carrega blobs, ele tem trechos de software que não são livres ali dentro, e todo usuário que usa o Linux está sujeito a esse tipo de abuso. E assim, é um problema em termos de liberdade. Então, entender como é que resolve isso, assim, simplesmente remover os drivers, poxa, não é uma boa ideia remover os drivers, porque às vezes tem um driver que funciona em alguns dispositivos e não funciona em outros, a não ser que você ponha um blob no seu sistema. Então, delinear essa solução, estabelecer, faz sentido a gente se recusar a carregar um programa só porque ele não é livre, né? Isso foi um passo filosófico que eu acho que é bem crucial para o projeto. Agora, não fui eu que criei o projeto, tá? Eu me somei ao projeto que já estava em andamento e tinha uma certa abordagem, e eu propus uma forma que eu acho mais sustentável de fazer essa limpeza. Então, eu sou um faxineiro do Linux, eu limpo pedaços que estão sujos, que causam dano aos usuários do Linux, e eu desenvolvi uma maneira de fazer isso que é quase automática. Então, isso tornou razoavelmente simples de manter isso ao longo desses 18 anos já.
É bastante tempo, viu, meu jovem? Meu jovem mesmo, viu? Meu querido, tem gente que acha que falar de blobs proprietários é prestacionismo. Mas você sempre bate nessa tecla. Como você explicaria para quem está começando por isso e por que importa tanto o uso do software livre? Tem a falar para as pessoas que hoje não apostam ainda no software livre, ainda tem aquela restrição, aquela coisa que acha que não funciona. O que você acha que deve ser levado por nós que acreditamos nisso e pelas comunidades existentes hoje aqui no Brasil?
É assim, o software, imagina que tem um precipício, tá? Aí você coloca uma cerca para as pessoas não caírem nesse precipício. Uhum. Aí tem gente que fala, pô, mas eu queria me jogar. Tá, mas a gente não está impedindo você de se jogar. A gente está falando, ó, é perigoso. Isso faz mal para você. Se você fizer questão, dá-se um jeito. Mas o que eu entendo é que o lobby é um elo de uma corrente. Tá? Sabe aquele princípio de segurança que a corrente sempre quebra no elo mais fraco? Tá, então, isso. Se você tem uma cadeia cheia de software livre e você tem um elo aqui que é um software privativo, esse um elo é onde vai quebrar a sua liberdade. É onde as empresas, principalmente, mas tem pessoas também, que estão tentando cercear a liberdade da gente, é esse elo que elas vão explorar para entrar no seu sistema. E uma vez que você aceite nesse elo, elas vão começar a ocupar, usando o poder que você deu para elas sobre você, elas vão começar a espalhar essa influência para outras coisas. Então é por isso que eu gosto tanto nessa tecla, porque ela é um elo fraco para a maior parte das pessoas.
Vamos aproveitar aqui, vamos mandar o nosso patrocínio. Vamos lá para o patrocínio, vamos lá então. E precisamos também ganhar, né? Nós estamos com o patrocínio da USE Telecom, né? A USE Telecom conecta você ao futuro com internet de alta velocidade, soluções inovadoras para sua casa e sua empresa e com promoções que só a USE Telecom tem para vocês. Olha a USE Telecom e experimente a melhor da conectividade. É navegar sem limites? Vá para o site www.usetelecom.com.br e também agradecer ao pessoal do Big Linux, grande comunidade, e a comunidade Fedora Brasil aqui representado pelo nosso querido brother aqui, Geraldo Simeão. Bom, pessoal, muito obrigado do Games do Linux, que hoje mantém praticamente a minha vida. O S-Cidade, grande projeto que eu vou passar para vocês. Ao pessoal de Foz do Iguaçu, Iriaco, em breve Latino é para vocês aí. ao pessoal do Articute e ao pessoal do Futigol, que também está presente aqui. Se vocês puderem ajudar o nosso canal, vocês podem ajudar diretamente, por gentileza, comprando nossas camisas, que estão aí. Não vai matar vocês, ao contrário, vocês vão ficar mais bonitinhos, porque vai ter o nome nerd na camisa de vocês. Temos aqui o projeto É Cidade, para quem não conhece, é o projeto do nosso querido Corinto, onde eu faço parte com todo orgulho desse movimento, e o movimento que nós conhecemos como movimento Dinheiro Público, Código Público. Nós temos que falar sobre isso no Brasil. Beleza? Voltando a mais conversas, saber um pouquinho mais da vida do nosso querido amigo aqui, né? O seu histórico, além do GCC e ferramentas GNU, também tem o IRPF Livre, que mexeu com a vida de muitos brasileiros. Foi essa experiência de libertar software público. Isso foi uma conquista grande, não?
É uma conquista anual, né? Todo ano a gente tem que estar atualizando o programa porque a Receita Federal descumpre a lei e não libera o software como a lei exige, né? Assim, o SERPRO está pronto para fazer isso quando a Receita Federal quiser. Mas passou o governo Lula, passou o governo Dilma, passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, está no Lula de novo e nada desse negócio fica livre. Não tem razão nenhuma para não ser livre. Eu acho que, assim, tem um valor. Vamos lá. Tem pouca gente que usa. Eu aceito isso, de boa. Eu faço para mim. Tá? Como é que eu lembro da palestra no início dos anos 2000 e falar dessa questão de, pô, a gente tem que usar um programa privativo de liberdade para cumprir as obrigações fiscais e ver as pessoas acenando assim com a cabeça na plateia. Quer dizer, é um problema antigo pra caramba. E eu vivia com esse problema, de repente consegui resolver esse problema. Agora consigo fazer minha declaração de imposto de renda em liberdade. Isso está ajudando outras pessoas também. Deve ter uma meia dúzia de gato pingado aí que usa. E eu fico contente de que mais pessoas tiveram acesso a isso. Eu já teve empresa que entrou em contato querendo usar esse código para fazer a automação das coisas. E vamos combinar, o programa da Receita Federal não é ruim. Mas ele é chatinho de usar. Sabe, eu prefiro copiar as coisas dentro do Emacs, eu faço um arquivinho texto, copio e colo, reformato as coisas, e aí eu tenho minha declaração pronta. Sabe, eu acho que isso podia ser um ganho de eficiência para um monte de gente
Verdade.
que importa dados de não sei o quê, que faz reformatação de coisas, que recebe coisas em formatos variados. Então, é muita vantagem que a gente está jogando fora por ficar amarrado a um programa que é inflexível. E um programa que, por lei, devia ser livre. Não é só pelo respeito ao cidadão. É porque a lei exige isso.
E é complicado, viu? Agora vamos falar de um
É
assunto
complicado.
delicado. Vamos falar de um assunto delicado, porque é
Uia.
uma das camisas que
Como
eu
se isso não
venci.
fosse.
É uma das camisas que eu venci, vesti aqui no Brasil. E é o que eu mais tenho falo aqui no Bate-Papo Nerd. Você fala muito sobre vigilância digital e soberania tecnológica. Na sua visão, a gente está avançando, perdendo espaço ou perdendo espaço nessa luta em 2025? Queria a sua opinião para dar a minha opinião sobre os avanços aqui no Bate-Papo. Fala aí.
As duas coisas, sabe? A gente tem, assim, a gente nunca teve tanto avanço como hoje tem no software livre. Quer dizer, pensando em termos de software livre de verdade, quer dizer, a quantidade de software livre que existe é uma explosão que está acontecendo. E uma explosão que está acontecendo faz anos. Então, isso é um avanço constante que a gente tem. Mas a indústria de vigilância não está dormindo, ela está crescendo também. Eu ouso dizer que ela está crescendo mais do que a gente. Então a gente tem uma perda de, assim, embora a gente tenha mais condições para ser livre, para usar software livre, a gente tem cada vez mais dificuldade de ser livre. É meio contraditório, mas é assim que eu vejo as coisas. Eu acho que a gente tem passos valiosos e a gente tem perdas importantes também.
Eu acredito muito que, como eu comentei com você mais cedo, né, que eu acho que com esse problema que hoje se encontra dentro da Microsoft, essas pessoas que vêm passar a usar Linux, né, independente se livre ou não, a gente, eu acredito. Uma pergunta que eu vou te fazer para somar: soberania digital. Você acha que o Brasil vai conseguir mesmo ter uma independência? O que você acha em relação à soberania digital e o Brasil ser independente na área de tecnologia, deles terem a gente ter o nosso avanço com base software livre. Vamos supor, vamos falar a realidade. 2000 a 2010, nós vivemos essa época juntos, né? Nós tínhamos o
É,
software
foi
livre
nos
aqui
tempos
espalhado.
áureos.
Foi um momento grande para a gente. A gente estava lá junto nos eventos juntos. E a gente sabe que realmente a gente viveu software livre naquela época. E é perceptível que isso está voltando agora em 2025. Porque a procura de usuários por Linux está muito grande. Muito grande. Não é porque eles estão achando que Linux é a coisa melhor do mundo, mas porque o hardware dele não funciona mais para o Windows, né? Você acha mesmo, sendo bem franco, tá? Nós vamos ter um momento que a gente consegue trazer de volta aquilo que a gente viveu de 2000 a 2010? Ou para você ainda acha que é meio difícil isso acontecer novamente? Aquela época, a época que eu chamo a época da brilhantina. E nós estávamos muito mais juntos, e era gigante os nossos eventos, era muita gente colaborando, era muita gente falando sobre software livre. Hoje não é a mesma coisa, é verdade, não é a mesma coisa. Mas eu queria saber sobre
Sim.
você. Eu posso estar enganado, né? Você acha que a gente vai conseguir superar isso?
Tem aquele lance do pêndulo da história, sabe? Que 2010 foi um ponto alto para a gente, para o nosso movimento. Mas eu vejo com bastante clareza que a gente perdeu bastante espaço em anos recentes. Eu falo assim,
Isso.
muito em esferas governamentais, né, no governo federal. Pô, tinha um tempo que a gente tinha presidente frequentando o FISL, dando palestra no FISL, tinha governadores dando palestra no FISL, tinha governador assistindo palestra no FISL, tinha ministro da Cultura falando de software livre, tinha ministro da Economia dando os pitacos.
Verdade.
Enfim, foi um momento áureo, foi um momento em que o software livre entrou nos planos de desenvolvimento do Brasil. E a gente perdeu isso, né? A gente perdeu esse espaço. A gente está vendo um governo hoje que, para quem como eu tinha expectativa de retomada daqueles tempos, eu não estou vendo isso, tá? Mas você tem razão que existe esse espaço agora, assim, é um vacilão da Microsoft que está dando um baita espaço para a gente ocupar, e a
Isso.
gente precisa, precisa e quer ocupar, né? Mas eu vejo com muita preocupação que a base ideológica, a base de compreensão de por que fazer isso, em vários momentos da história do desenvolvimento do movimento, perdão, software livre, a gente teve oportunidades assim e acabou sendo atropelado pela falta da visão dessa questão da
Sim.
liberdade, da autonomia, da compreensão de até onde isso vai, da questão de minimização dos problemas que são elos mais fracos das cadeias. Tá? Então, eu vejo com uma certa cautela, eu vejo com alegria esse crescimento que você aponta, tá? Mas eu tenho cautela porque eu já vi histórias assim antes. E assim, eu tenho confiança de que o movimento software livre já superou obstáculos como insuperáveis. A gente já ocupou espaços, né, no ano 2000. Eu lembro, a minha primeira palestra de software livre foi baseada numa entrevista, que não foi minha, mas em que o Jeremy Allison, do projeto Samba, falava: todo espaço em que entra o software livre, ele conquista o nicho completamente. Não tem mais ninguém. Tá? Então, quando a gente estava vivendo aquilo, era um momento de absurda dominância da Microsoft em tudo. Hoje, a Microsoft ainda está aí, mas ela não tem mais a mesma força, né? A gente ocupou universo dos servidores como ninguém esperava, né?
Exatamente.
Então, assim, eu vejo possibilidades, eu vejo com otimismo o futuro, mas eu sei que não é fácil, né? Eu não me iludo como... Não é algo inevitável. É algo pelo qual a gente vai ter que trabalhar muito.
Perfeito. Vamos para uma coisa engraçada aqui, né? Você já deu palestra com títulos provocativos como Sex, Drugs e Software. Eu me lembro dessa palestra. Ou Free Software in the Matrix. Também lembro dessa época. Estive lá. De onde vem essa veia criativa e até teatral nas suas apresentações? Porque era massa, viu? Eu adorava.
Cara. Obrigado.
Era muito legal.
Fala, eu fico pensando se as pessoas se divertiam tanto assistindo quanto eu criando. Porque é um processo criativo, sim. É um negócio, assim, eu me imagino que nem o pessoal que faz enredo para os desfiles de carnaval, tá? que pega um tema e destrincha e mexe, mas eu preciso agradecer ao Fisley, porque era o Fisley que me motivava a fazer isso. Era o fato de ter um Fisley todo ano e eu ter que levar um material novo todo ano que me levava a transcender. Né, sair do trivial, sair do arroz com feijão, do quatro liberdades, copyleft, não sei o quê, e ter que levar esse material com uma roupagem nova, interessante, atraente, divertida, né, para alcançar tanto as pessoas que já tinham ouvido falar disso,
era tudo,
quanto as pessoas que iam ouvir pela primeira vez. Então, tem um quê de estratégico nisso, assim, de falar, tem que ser provocativo, sim, tem que chamar atenção, porque esse é o objetivo, a gente precisa ocupar o espaço, a gente precisa vencer a batalha pelas mentes das pessoas.
Isto.
E é isso. Olha,
eu concordo plenamente com você, porque eu me lembro dessa época, né, e era engraçado como era divertido, era muito divertido. As pessoas que não estiveram nesse evento, como o Latino é, até o Siriaco está aqui presente. Bem-vindo, meu querido Siriaco, que está aqui presente. Cadúnico, a galera veio aqui te ver.
Abraço,
está aqui para te ver. Né? Era muito divertido, sabe? Foi uma época que eu tenho plena certeza que agora no Latino é vai ser o start de tudo novamente. Eu acredito muito nisso, porque mudou muita coisa. Essa falha da Microsoft aí abriu portas que vai ser difícil voltar atrás, né? E a gente tem que pegar esse gancho agora, né, com a segunda onda do software livre. E eu acredito mesmo, eu nunca vi tanta gente, a Oliva, que vem à minha procura para instalar Linux em suas máquinas. E a gente evangeliza essas pessoas. É massa o evangelho.
Agora, deixa eu falar uma coisa. Porque se instalar só o Linux, o autor do Linux falou, não serve para nada. Tem que instalar isso aqui, o GNU junto. Porque aí ele funciona.
Você está usando o Triskel?
Eu uso o Triskel.
Aí usa o Triskel. Outra pergunta para você aqui. O movimento do software livre está mais forte do que nunca. Ou vive uma encruzilhada? Você enxerga esse movimento histórico? E aí, agora eu te peguei. E aí, você acha que realmente...
Eu sou o cara da validade, né? Eu vejo o copo meio cheio e meio vazio. Eu acho que, assim, a gente está num... Como eu já falei, até eu já adiantei um pouco dessa resposta, a gente nunca houve tanto software livre. Nunca houve tanta possibilidade de as pessoas resolverem fazerem as suas computações usando software livre.
Verdade.
Mas... A gente está vivendo um momento histórico em que o pêndulo foi muito para o outro lado. Então, a gente tem que remar um montão. Tem muito trabalho para fazer. E vamos lá. Vamos lá de novo, né?
Agora, aquela pergunta que dói um pouquinho, né? Se a gente olhar para as big techs hoje, parece que elas dominam tudo. Mas o que ainda dá para fazer de forma prática para resistir a esse monopólio? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Porque hoje nós vivemos num mundo muito avançado da tecnologia. Né? O Linux em si, ou como podemos falar, o GNU Linux, nós temos hoje um avanço muito grande em hardware, né? E ele precisa ser acompanhado. E as big techs, elas têm investido muito, claro, obviamente, por interesse delas, nos usos das IAs. Então, nós tivemos aí, você acompanhou com toda certeza, né? A gente não conversou sobre isso, mas tivemos aí o chat GPT, que foi lançado aí, botou a cara, e aí veio lá em open source, ou veio lá o DeepSeek da vida sendo lançado também, né? Então, esse uso da big tech hoje, você vê isso com bons olhos? Ou você vê com maus olhos? Você acha que isso é uma questão de adaptação? Podemos trabalhar em paralelo? Qual é a sua opinião em relação a isso hoje, 2025? 15 anos
É, eu
depois, né? 15 anos depois da
todos
data que era a nossa
15
época. É, das
é
2010 para 2015, 2025, 15 anos que a gente vem
isso,
brigando
15
para essa
anos.
segunda onda acontecer.
É, eu vejo com muita preocupação toda a concentração de poder, né? Assim, poder é o oposto de liberdade. Quando alguém reúne poder sobre a gente, significa que a gente perdeu a nossa autonomia sobre algum aspecto da nossa vida. Então, é um tema super preocupante para mim. Agora, houve um tempo em que o direito divino dos reis parecia algo absolutamente insuperável. Houve um tempo em que a força do capitalismo parecia ser impossível de derrubar para quem iria derrubar o capitalismo. Então, não que ele tenha caído já, mas os reis caíram, né? Então, quando eu olho para a história assim, numa dimensão maior, não dá para desanimar, sabe? A gente está vivendo um momento difícil, mas é um momento em que é justamente nesses momentos difíceis que surgem as oportunidades para a gente virar o pêndulo da história para outro lado. Então a gente tem um trabalhão para fazer de conscientização, de fazer as pessoas entenderem o tamanho da encrenca em que a gente está se metendo, se a gente seguir essa trilha, e falar: não, eu não quero seguir por aí. Não, tipo assim, eu não quero usar o WhatsApp para falar com você. Eu não quero nem carregar uma teletela portátil, né? Esses sistemas são invasivos, são extremamente prejudiciais para a privacidade e para a liberdade. Quando um governo ou uma empresa fala: ó, você tem que instalar o nosso aplicativo, que não é, que eles não falam que não respeita a sua liberdade, mas a gente sabe que é assim, né? Dizer: não tem outro jeito de ser atendido por vocês, não vão me atender a não ser que eu carregue uma tornozeleira de bolso e instale o programa de vocês. Então, assim, não tem negócio, né? Existem, na esfera governamental, em particular, eu vejo uma irregularidade enorme, né, no favorecimento a duas plataformas que formam um duopólio privativo de liberdade. Isso mata a possibilidade de a gente construir uma terceira alternativa. Então, o governo precisa tomar consciência desse problema e falar: não, vamos promover uma alternativa. Vamos, em vez de fomentar esses dois sistemas que tiram as liberdades dos nossos cidadãos, vamos fazer valer a nossa Constituição e promover um sistema que, no mínimo, dá a opção de as pessoas usarem um sistema que respeite a liberdade, e os aplicativos do governo têm que respeitar a liberdade. Então, assim, a gente dizer que não, a gente reclamar, a gente falar com os nossos representantes, a gente questionar via lei de acesso à informação, via processos judiciais, mandado de segurança, coisas assim, tá? Tem espaço para fazer isso, sim. Mas dá para fazer coisas muito mais simples no dia a dia. Tipo assim, ligar para a empresa e perguntar: vocês me atendem se não for pelo Zap, se não for pelo aplicativo de vocês? Porque com um pouquinho de cutucão de um monte de gente que esse pessoal vai se tocar que, pô, a gente está perdendo o negócio. E o que eles querem é justamente não perder o negócio. Então, na medida em que as pessoas falarem, eu quero ser atendido nos meus termos, nos termos que me respeitam, aí a gente tem chance de virar. Mas enquanto as pessoas falam, não tem jeito, paciência, aí a gente perde.
Perfeito. Vamos para um novo quadro que está iniciando hoje o nosso programa. Alexandre Oliva vai ser o primeiro a estrear. Até pensei, será que boto Oliva? Mas vou botar Oliva porque ele merece.
Que medo!
Vamos para o nosso novo programa. Ele é o... Oliva, pergunta, verdade ou mentira? O primeiro programa de computador da história foi escrito por uma mulher chamada Ada Lovelace. Verdade ou mentira?
A divergência pode ter sido... Eu acho que sim. Eu creio que... porque tem uma outra história. O dela... Tem gente que diz que não era bem um programa, era mais uma coisa de hardware, uma coisa assim. Mas aí tem a Grace Hopper que resolve o problema. Então foi uma mulher, sim.
Então, verdade, em 1843,
verdade. Ele
escreveu o primeiro algoritmo. Segunda pergunta, o Linux Libre é usado em satélites que já orbitam a Terra. Verdade ou mentira?
Nunca ouvi falar disso, não. Eu vou dizer que é mentira. Mas seria lindo se fosse verdade.
Mentira. A maioria ainda usa versões modificadas do Linux com blobs. Outra pergunta. Triste. A palavra hacker originalmente não tinha nada a ver com crimes digitais. Verdade ou mentira?
Verdade, verdade. Não tem nada a ver com crime digital. Hacker é aquele curioso que quer saber como as coisas funcionam.
Então, verdade. Era usada para definir quem explorava a criatividade com tecnologia. Outra pergunta. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma fundação dedicada exclusivamente ao software livre. Verdade ou mentira?
Eu não ouvi o começo da pergunta. Qual país?
O Brasil.
O primeiro a ter uma fundação. Rapaz, não sei. Eu vou dizer que junto com outros países, sim, verdade.
Verdade. Com a Free Software Foundation na América Latina em 2005.
Então, mas essa é que ela foi fundada na Argentina, então eu fiquei com dúvida aí de...
A outra aqui agora. O GNU Linux foi criado antes mesmo do sistema operacional Unix. Verdade ou mentira?
O GNU foi criado depois do Unix. É mentira, então, né?
Mentira! O Unix é da década de 70 e o GNU nasceu nos anos 80. Tá indo bem, viu?
É por isso que... O GNU is not Unix. Como é que ele ia citar uma coisa que ainda não existia, né?
Menino inteligente. E para finalizar, o mascote Tux, o pinguim do Linux, foi esperado numa mordida que o Linus Torvalds levou de um pinguim em um zoológico. Verdade ou mentira?
Pô, eu já ouvi essa história, mas eu não tenho a menor ideia se é verdade.
Verdade. Essa história
verdade,
foi
meu.
Oficial. Foi oficial. Você mandou muito bem, viu? Parabéns, rapaz, menino inteligente. É um menino inteligente. O outro tava chamando você de Papai Smurf aqui, o Cadúnico, viu? Papai Smurf aí.
Papai Smurf. Essa barba branquinha é um charme, né? Eu ainda vesti de azul, que é pra parecer Smurf mesmo, né?
É mesmo, não é, cara? Engraçado. Vamos a mais perguntas. Você já recebeu prêmios internacional da Free Software Foundation? Mas também esteve em polêmicas e debates acalorados. Como lidar com críticas e divergências dentro da própria comunidade livre? Eu quero saber de você.
Rapaz, eu acho que a crítica construtiva é o que ajuda a gente a crescer, né? se a gente só ouvisse coisa positiva, talvez nem soubesse para que lado ir. Então, eu aceito de muito bom grado críticas construtivas. Agora, na comunidade houve esforços corporativos de críticas muito destrutivas que eu já vi acontecer. E aí isso não é legal, isso não é construtivo, isso não faz bem para o movimento. Agora eu queria falar de polêmicas, porque eu acho que temas polêmicos são interessantes para mim, eu adoro uma polêmica, porque são temas que ajudam a gente, que fazem a gente pensar. Você tentar destrinchar questões relacionadas a incidentes num tema que cria uma situação moral complicada, eu acho isso um quebra-cabeça divertidíssimo. Eu respeito que pessoas às vezes chegam a conclusões diferentes sobre essas questões que são polêmicas, justamente porque elas são polêmicas. Mas é da contraposição de ideias que a gente cresce. E, assim, eu adoro entrar num debate, eu adoro fazer uma troca respeitosa de ideias. Mas uma das coisas que mais me frustra é quando a gente chega com alguma pessoa a uma divergência e a pessoa toma um bloco. E aí você não consegue mais evoluir, né? Você não consegue mais debater o tema, ela poda o debate e aí não tem crescimento, não tem conhecer nem entender o que a outra pessoa estava pensando para chegar naquela conclusão. Então eu acho isso muito triste, eu fico muito frustrado quando acontece. Já quando a gente termina um debate, mesmo falando, ok, não temos um acordo, mas eu aprendi alguma coisa, eu espero que a outra pessoa também tenha aprendido alguma coisa, show, é para isso que serve o debate.
Perfeito. Aproveitando quem estiver aí, se puder, por gentileza, aproveitar, curtir aí, tá? Eu agradeço muito. E aí entra na nossa loja e vê se compra uma camisa e me ajude, tá? Além de engenheiro e hacker, você também é ativista. Como você equilibra o trabalho técnico com a militância?
Pois, o trabalho técnico é o que financia a militância para mim. Faz muito tempo que eu tenho essa visão de que o meu objetivo é fazer o ativismo. Mas a gente não vive eu pelo menos não consegui viver de ativismo. Então, eu trabalho como engenheiro de software, eu desenvolvo software livre e com o meu salário eu consigo sustentar a família e consigo dedicar tempo, menos tempo do que eu gostaria ao ativismo. Mas é assim que a gente vai levando. Eu acho que não foi difícil para mim viabilizar esse arranjo, uma vez que eu tinha esse objetivo bem claro em mente.
Perfeito. Pergunta para a gente, já está chegando aqui no final. Se pudesse deixar mensagem para os jovens que estão chegando agora e querem começar no Soft League, qual seria o conselho que não pode faltar?
Putz, tem que ser um só. Comunidade, gente. Vamos formar comunidades, vamos construir junto. Porque a gente não constrói nada sozinho. Quer dizer, tem pontos fora da curva, mas a gente que é gente normal, assim, a gente precisa juntar forças para construir. Então, quando a gente começou lá atrás, tinha grupos de usuário, tinha conferências, hoje tem conferência aberta ainda, mas uma coisa que eu sinto falta é de reuniões de grupos de usuários, trocando ideias, trocando experiências. Era uma coisa que dava uma capacidade de a gente alcançar com as ideias do movimento grupos até relativamente pequenos, em cidades pequenas, e aí tinha a coisa de, hoje eu vou pegar o carro, vou entrar e vou para aquela cidade porque vai ter reunião no grupo dos usuários lá e eles me chamaram para falar nesse lugar.
Isso
a gente precisa de alguma forma ressuscitar para restaurar o senso de comunidade nas pessoas. Porque a gente está vivendo, eu acho, um momento muito individualista. E assim, eu já tive a oportunidade de tentar resolver problemas de forma individual. Que nem a coisa do programa de imposto de renda foi uma solução super individual. Foi uma solução para mim que acabou ajudando algumas outras pessoas. Eu movi um processo contra um banco porque eles queriam descontinuar o serviço de atendimento via internet deles e passar a exigir só acesso via celular. Que eu não tenho. Eu não tenho como ser atendido via celular porque eu não tenho celular, eu não quero ter um celular. Eu não quero ter uma tornozeleira. Eu não fiz nada para merecer ter uma tornozeleira. Então, aí eu processei o banco, eu ganhei a causa. Mas o banco continuou descontinuando. Não deu bola. Então, por que isso? Porque é uma pessoa, porque é um maluco, na visão deles, que está tentando exigir deles uma coisa que eles não querem fazer. E assim, enquanto toda a sociedade aceita. Se a gente virar essa chavinha e falar, não, meu, tem um monte de gente que eu sei que não quer ter atendimento bancário via celular, porque é perigoso, porque o celular é um negócio que às vezes desaparece da mão da gente, e aí você fica com as contas pendentes de pagamento. Então, se a gente junto fizer a questão, politicamente, né, fazendo movimentos políticos, fazendo atuação, em vez de ficar nessa coisa de ou aceitar ou fazer movimentos individuais, aí a gente tem alguma chance de conseguir resultados mais palpáveis. Esse é o conselho. Então, vamos juntar forças, vamos trabalhar juntos, vamos fazer as coisas juntos, vamos fazer
Perfeito.
comunidade, vamos colaborar, vamos cooperar.
Eu tenho tentado isso. Tá? Eu, inclusive, algumas semanas atrás, ou alguns meses, não me recordo agora, eu tive a primeira reunião aqui no Bate-Papo Nerd com a comunidade do PSLBA. Não pode mais falar com o PSL, né? Movimento de Software Livre. Mudou o nome porque não pode mais usar o nome PSL. É por causa de que fazem vínculo à bandeira política de partido. E foi uma reunião fantástica. Foi muito bom ver aquela galera que não se falava mais há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E eu concordo com você, as pessoas estão ficando muito individuais. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. E é uma
E mais que
batalha.
isso, enfraquece a gente.
Cara, isso é uma batalha
Uma
incrível. Olha,
andorinha só não faz verão.
eu sou do tempo que eu ligo para as pessoas para dar parabéns. As pessoas estão acostumadas a mandar mensagem automática nas redes sociais dizendo parabéns. Isso não é ser humano. Isso é mostrar uma coisa que você não é. E tem pessoas que dizem, você está. Olha, eu já tive telefones aqui de ligar, e várias pessoas aqui ligar e dizer, olha, estou te ligando para te dar parabéns. Rapaz, tem ideia de quantos anos ninguém me liga para dizer parabéns, ninguém liga para mim. Sabe? Então, essa parte humana é algo que a gente não pode deixar morrer. Não pode. E para complementar, desde a live da manhã, eu falo, por favor, brasileiros, nós somos brasileiros, nós somos de uma nação e um país rico em tecnologia, rico em água, pessoas altamente inteligentes, sabe? Vamos apoiar mais os brasileiros, parar de criticar brasileiros e apoiar mais os próprios brasileiros. Eu acho que isso é uma coisa que antigamente nós não tínhamos tanta discussão de brasileiros brigando por coisas em banais. E quando se fala em software livre, olha, pelo amor de Deus, existe liberdade. Olha uma coisa que eu aprendi, Oliva, lá nos anos dos anos da Rocha, como se diz, é a nossa liberdade, né? Você tem liberdade individual de ter o que você quer. É o livre-arbítrio. Mas, antes de criticar o próximo, quando eles querem ter um uso de alguma coisa, principalmente, eu falo aqui, Oliva, as pessoas que estão apostando em continuar mantendo suas distribuições brasileiras. Por favor, tá? A gente está agora, Oliva, no movimento, no Bate-Papo Nerd. Eu quero levantar, inclusive, essa bandeira para você. Não convencer com você agora, que eu estou lutando pela soberania digital do nosso país. Que nós possamos realmente voltar a ter software livre dentro do nosso país, que o governo passe a adotar novamente software livre no nosso país. que as escolas públicas, as escolas técnicas passem a usar, e qual é o problema deles usarem a admissão brasileira? Isso vai fortalecer muitos
Se ela
brasileiros que
for
já falaram.
livre, eu apoio.
Exato, exato. E se isso acontecer, é lembrar de um detalhe: muitos brasileiros saíram do nosso país, eu tenho várias pessoas que saíram do nosso país porque não teve oportunidade dentro do Brasil. Acha que eles estão lá felizes
É
em
louco
ver
isso.
guerra, em ver terremoto, ver vulcão, ver. Não, sabe? O Brasil não tem isso. Temos marginalização? Ok. Mas nós temos um país rico em tudo, um país bom de se viver, onde tem um calor, onde tem um frio. É.
Estão lá fora ajudando a construir as algemas que nos aprisionam.
Pois
Estão lá
é.
fora fazendo os espelhinhos para eles entregarem para os índios daqui. É.
Exatamente. Pô, perfeito, perfeito para os índios daqui. Meu querido Oliva, pergunta para encerrar. Você agora tem a oportunidade de voltar no tempo e você está vendo lá o Oliva com 10 anos. Não sei o que o Oliva fazia com 10 anos de idade. E você toca em
10 anos de
Oliva
idade.
e diz para você agora. Ele está olhando para você. O que você diria para você agora, Oliva? Com 10 anos de idade, você olhando para você, o que você falaria para você?
Rapaz, eu não sei se eu ia ter maturidade para entender o que eu iria falar. Mas
Você, olha,
avisar,
lembrando, você voltou no tempo e você está se vendo com 10 anos, tá? Então, você com 10 anos, o que você diria, você agora voltando e se vendo com 10 anos? O que você diria para você vendo você com 10? Entendeu?
Eu acho que eu ia falar, ó, vai rolar umas coisas legais aí. Vai rolar muita coisa divertida. É, mas se prepara, porque o chumbo é grosso. Né, assim, você vai descobrir um negócio chamado software livre, que é legal pra caramba. Mas tem inimigos poderosos também. Mas é o lado certo da história. Então, segura a onda aí, você vai viver uma experiência com um cara aí que vai falar para você que não pode copiar programa, que não sei o quê. Não dá bola para esse cara mesmo, como já aconteceu, né? Mas vai vir um outro que vai dizer: olha, tem um jeito de fazer. Presta atenção nesse cara, ele aponta um caminho que vale a pena trilhar. Cuida da saúde. Cuida da saúde, porque isso vai ser importante depois. Saúde mental, especialmente. Cuida da sua alimentação, porque isso ajuda a gente a funcionar melhor. A gente só consegue fazer o ativismo, a gente só consegue trabalhar direito quando a saúde está funcionando, né? O resto a gente vai atrás. Então, acho que é isso
Perfeito,
que eu falaria
perfeito.
para mim com 10 anos.
E agora, qual mensagem você quer deixar para você? Para que daqui a 30 anos você possa ver esse vídeo e você ouviu o que você falou para você. Qual mensagem você quer deixar para você daqui a 30 anos?
Foi legal, né, cara? Que aventura! 30 anos é um tempão, né, cara? Faz 30 anos Faz 35 anos que eu conheci o software livre. Quer dizer, é a segunda. É o lado B do disco. Faz sentido isso ainda? Tenho certeza que valeu a pena. Que as coisas que a gente lutou, que as coisas que a gente enfrentou, ganhando ou perdendo, a gente estava fazendo o que era importante. A gente estava tentando, a gente estava lutando por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente sabe que faz bem para todo mundo. Então, valeu, parabéns, tipo assim, eu acho que eu vejo com muito otimismo assim, esses 30 anos. Eu acho que a gente vai conseguir virar as coisas péssimas que estão pintando por aí, desde crise climática, desde a indústria de vigilância, isso tudo. Eu acho que a gente tem como, mas vai dar trabalho, e estamos aí para remar junto.
Perfeito. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso entrevista com o nosso querido Oliva. Espero que nós possamos
Obrigado.
nos ver em breve em algum evento desse. Eu peço muito a Deus
Vai,
que nós
tomara.
possamos ter esse prazer de estarmos juntos. Vai ser muito legal. Então, espero que a gente possa se ver em breve em algum evento, seja onde for, tá? E aproveitando, quarta-feira teremos nosso programa na quarta-feira do Bate-Papo Nerd Notícias, tá? Com eu e o Rafael Rocher, todos os dias de 9 às 11. Temos um programa agora diário. Importante que vocês participem. Vamos tratar de assuntos que sejam nerds, assuntos importantes no nosso Brasil. E quinta-feira teremos um podcast junto com o pessoal do Articult, trazendo mais uma história de um grande personagem aqui no Brasil. Estou com um programa na quinta-feira, Oliva. Eu trago cartunistas, desenhistas, né, aqui do Brasil que fazem heróis no Brasil. É muito legal, Oliva. Muito legal. Eu não imaginei que tinha
Barato.
tanta gente boa criando personagem aqui no Brasil, sabe, de heróis. Fantástico. Esse cara que vai
Que
aparecer na
lindo.
segunda, na quinta-feira, vai ser fantástico. Ainda hoje eu pretendo lançar o chamado. Se não for hoje, amanhã está aí para vocês aí no canal. Então fica de olho no nosso canal. Um abraço a todos vocês e até amanhã às 9 horas da manhã, falando novamente sobre Soft Livre. Muito obrigado.
Muito
Boa
obrigado.
noite.